Fico muito feliz com esses 30 anos. Hoje em dia, queridos, é muito complicado a gente conhecer a história de uma igreja e perceber nela fidelidade às suas raízes, às suas origens. Hoje as igrejas estão abrindo as suas portas, abaixando a guarda, vendendo a doutrina, para que o número dos que congregam, dos que contribuem, dos que participam, multiplique exponencialmente à medida do barateamento da mensagem. Mas quando nós encontramos uma igreja que permanece fiel à palavra, permanece fiel ao Senhor da palavra acima de tudo, isso enche o coração, isso alegra a alma, num tempo de tanta semelhança com o Velho Testamento, porque é assim que nós vivemos, uma semelhança tremenda com o povo de Israel, quando o Senhor olhava para eles e dizia: vocês são infiéis. E usava vários termos para dizer isso ao povo: vocês são infiéis. E por causa da infidelidade passaram por tanta luta, tanto sofrimento, por tanta opressão, e ainda assim seu coração permanecia duro. Nós hoje podemos celebrar ao Senhor 30 anos de uma igreja que tem sido fiel ao Senhor da palavra, fiel à verdade que transforma vidas, fiel ao amor que nos tirou das trevas para a gloriosa luz de nosso Deus em Cristo Jesus. Então, aos irmãos, o nosso carinho, o nosso desejo das mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor, e a certeza para os irmãos de que nós continuaremos lembrando de vocês, guardando vocês no coração e pedindo a vocês, lembrem-se também da nossa pequena igreja ali no Valparaíso, em Santo André, com todas as lutas que enfrentamos, mas também com a graça de Jesus derramada aqui e derramada ali. Quando o pastor me passou o convite, me deu os detalhes da celebração dessa noite, ele me passou o tema e eu fiquei: Senhor, o que fazer? O que falar? O que pensar com a igreja? Sobre o que refletir? E o Senhor trouxe ao meu coração, primeiro, o texto que os irmãos têm usado como referência, como texto base, desse tempo de comemoração dos 30 anos. Eu busquei duas versões diferentes, uma que eu uso habitualmente, a Nova Versão Internacional, e a outra, a Almeida Revista e Atualizada. Na versão NVI, o texto diz: desperta, desperta, ó Sião, vista-se de força. Eu gosto muito da NVI, ela traz uma luz muito especial e muito particular em alguns textos, especialmente do Velho Testamento. Já na versão Almeida, Revista e Atualizada, o texto diz, Isaías 52, primeira parte do verso 1: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza. O texto também é lindo, também é precioso. E eu fui olhar o capítulo inteiro, fui ler um pouco antes, um pouco depois, quando cheguei aqui, tive cuidado de voltar ao texto e me lembrar que nesse momento da profecia de Isaías, ele já estava entrando no seu ofício profético acerca do Messias que viria. Ele já não estava falando apenas ao povo cativo, ao povo humilhado, ao povo oprimido, ao povo envergonhado. Agora é interessante porque toda a opressão, todo o cativeiro, toda a vergonha, toda a humilhação que Israel viveu, não foi porque Jeová, o Altíssimo, o Soberano, fosse covarde e cruel com eles, mas porque eles foram infiéis ao Senhor. Eles não guardaram a lei do Senhor, eles não amaram ao Senhor em primeiro lugar, eles não tiveram o Senhor como seu único Deus, eles guardaram o coração para outros deuses também. Eles continuaram vivendo isso mesmo depois do advento de Jesus, a revelação da glória de Deus, o auge da revelação divina. E mesmo depois do ministério de Jesus ter sido concluído, ele ter voltado aos céus, o povo continuou com o coração dividido. O povo continuou com o coração duro. O povo continuou perdido. Nós temos estudado já 18 meses, quase 18 meses e meio, as duas cartas de Pedro, 8 capítulos apenas. Já vamos aí a um ano e meio, um pouco mais do que isso. E o texto é muito interessante porque Pedro, particularmente na segunda carta, exorta os seus leitores, os crentes, os cristãos daquele momento, a que não percam de vista a salvação que receberam, a que amem ao Senhor, a que sejam fiéis ao Deus da sua salvação, não se deixem levar pelos falsos profetas, não se deixem seduzir por aqueles que vêm com argumentos contrariando ou combatendo a fé que eles descobriram e amaram em Cristo Jesus. Não eram muito diferentes do povo do passado, do período do Velho Testamento. E infelizmente muito do povo de Deus hoje caminha na mesma linha, na mesma direção. Cativos que são dos números, cativos que são da vaidade, cativos que são do orgulho de se chamar povo de Deus. Queridos, me chamar povo de Deus, chamar essa igreja de povo de Deus, chamar as nossas igrejas de povo de Deus, antes de ser um motivo de orgulho, é um grande desafio. uma obrigação à obediência, um chamado à humilhação da cruz de Cristo, porque lá é o nosso lugar. A proclamação da verdade de um rei que reina no nosso coração. Mas muitos dizem que São Paulo é de Jesus, o Brasil é de Jesus, contrariando a Bíblia, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não há salvação para São Paulo, não há salvação para o Brasil, não há salvação para nenhum lugar do mundo. Jesus é a salvação. E Pedro diz que nós estamos esperando novos céus e nova terra, onde habita a justiça do Altíssimo, a justiça do Deus Todo-Poderoso, de Jeová, aquele que era, é e sempre será o único Deus ao qual o nosso coração deve render total fidelidade e obediência. Mas no meio de tantas coisas, acabamos como povo de Deus nos deixando voltar ao cativeiro. E eu olhei para o tema dos irmãos, olhei para os dois versos, nas duas versões, o despertar é agora. Realmente aquele povo precisava de um despertamento, queridos. Eles estavam humilhados, eles estavam subjugados pelo povo assírio, já haviam passado pelo Egito, eles viram a bênção de Deus, o cumprimento da grande promessa da entrada na terra prometida, quantas coisas o Senhor fez para aquele povo, e o povo ainda assim permanecia com seu coração fechado, com seu coração dividido, com sua devoção compartilhada, que não apenas com o Senhor da glória, com o Deus dos seus antepassados, com o Deus que prometera ontem cumprira no tempo presente daquela nação, tudo aquilo que lhes garantira fazer para a glória dele, o Senhor eterno. Aquele povo estava adormecido, aquele povo estava anestesiado. Parece que aquele povo se conformava com o sofrimento e com o cativeiro. Parece que aquele povo olhava em volta e dizia: não tem esperança, não tem remédio. Então quem não tem remédio, remediado está. Quando o Senhor não veio a eles para isso, o Senhor os separou para serem povo dele. Nós somos povo do Senhor. Pedro diz isso. Nós somos um povo escolhido, uma nação separada, um povo para ser santo, um povo que tenha o nome de Jeová sobre si, um povo que olhe para o céu e não para a terra, um povo cujo coração esteja no reino eterno e não nesse mundo que passa rapidamente com valores que mudam a cada hora. Mas nós continuamos olhando para o chão, como Israel estava naquele momento olhando para o chão. Olha para o chão quem se sente abatido, olha para o chão quem está fraquejando, olha para o chão quem está vacilando, olha para o chão quem se sente derrotado, olha para o chão quem não vê futuro, olha para o chão quem não tem um caminho para seguir, porque quem tem um caminho olha para frente, quem tem um caminho contempla o futuro que esse caminho vai levar. E nós estamos caminhando, queridos, para onde? Para Canaã Celestial. E eu não sei você, mas há muito tempo eu não ouço essa expressão, a Canaã Celestial. Nós perdemos algumas referências do passado, e eu cresci ouvindo que caminhando vou para Canaã, glória a Deus, caminhando vou para Canaã, mas nós não cantamos mais isso, porque nós não estamos caminhando para Canaã, nós estamos caminhando para o final do século 21, mas falta tanto tempo, nenhum de nós vai chegar ao final do século 21, mas todos os que crerem chegarão a Canaã Celestial, queridos. E por que nós não olhamos para frente? Por que nós não olhamos para o futuro? Jeová olha para esse povo, levanta o profeta e diz a eles: despertem, é agora que vocês têm que acordar, olhem para frente, olhem para o que eu já fiz e olhem para o que eu estou fazendo, mas olha também para o que eu vou fazer. A sequência do capítulo 52 fala daquele que virá, do Senhor soberano, aquele diante do qual todos os reis se dobrarão, todos ouvirão da sua glória, todos aqueles que zombaram dele serão constrangidos e envergonhados. A sequência de Isaías, nos capítulos seguintes, ela vai falando do Messias que vem, do Rei dos Reis, daquele que será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Só lembramos dessas coisas no Natal. Só lembramos dessas verdades do Natal, mas elas precisariam estar na nossa mente e no nosso coração todo o tempo, queridos. Porque Jesus espera a sua igreja apaixonada por Ele, caminhando em direção a Ele, de braços estendidos, não simplesmente para alcançar as suas mãos, mas para arrebanhar quantos puderem ser alcançados pelo vigor do amor em Cristo, a Cristo Jesus, pela paixão na palavra do Senhor Jesus, pela certeza da vitória alcançada na cruz do Calvário. Mas sabe, queridos, o povo de hoje está muito mais interessado na vitória sobre a vida financeira. O povo de hoje está mais interessado sobre a vitória acerca das doenças, Se alguém aparece doente, não, vamos repreender isso, porque isso é obra de Satanás. Ah, queridos, nós adoecemos o nosso próprio corpo porque comemos mal, dormimos mal, nós vivemos uma vida ruim. Tudo que Deus preparou para nós, Jeová fez para nós com qualidade, nós deterioramos por causa do pecado. As nossas doenças são particularmente fruto da nossa negligência com o templo do Espírito Santo. Repreender aquilo que nós mesmos estamos desenvolvendo em nós. Ah, mas eu não criei o meu câncer. Querido, cada um de nós desenvolve aquilo para que o seu corpo está sensível. Esses dias eu conversava com um irmão e dizia para ele: você sabia que tristeza mata? E ele ficou olhando para mim com aquela cara de 33. Como tristeza mata? Mata, tristeza mata. E contei para ele a história da minha esposa. Alguns anos atrás nós perdemos um filho, com 3 anos e meio de idade. A dor você pode imaginar, só quem perdeu um filho pode entender o que é isso. Alguns anos depois, num exame de rotina que eu forcei a barra para que ela fizesse, segundo os médicos, aquilo foi um achado de exame, na verdade, foi obra da mão do Senhor, permitindo que descobríssemos, foi feita uma ressonância magnética da coluna e o médico, na hora que fez a ressonância, resolveu subir um pouco mais a imagem e pegou dessa parte da cabeça, mais ou menos a parte traseira, superior da cabeça para baixo. E havia ali uma manchinha, e o nosso médico pediu um exame só de crânio, e quando ele pediu o exame de crânio foi detectado um meningioma de fossa posterior, que cresceu colado à artéria que faz a irrigação de toda a fossa posterior, que é essa parte de trás do nosso cérebro. E ele conversando conosco, ele perguntou: você passou por algum trauma, por alguma dor, por algum sofrimento intenso? E ela disse: eu perdi um filho. E ele disse: esse tumor é fruto disso, esse tumor é fruto de tristeza. Para a glória de Deus, ela está curada, querido. Para a glória de Deus, as 2 cirurgias, a primeira cirurgia invasiva, depois a radiocirurgia, não é radioterapia, é uma radiocirurgia, um procedimento muito específico, conseguiu o resultado que o Senhor permitiu, e ela está aqui hoje, inteira e perfeita, para a glória do Senhor. E eu nem a apresentei, vou terminar aquela briga comigo. Pode ser que eu disse: não apresentou sua esposa, seu filho. O meu filho nem precisa apresentar, já que alguns já chegaram para mim, perto de mim, me cumprimentaram e disseram: seu filho. Bom, não sei nem falar nada, né? Eu, por que o irmão acha que ele é meu filho? A minha esposa está ali, não vou pedir para ela ficar em pé, porque eu sei que ela vai ficar brava comigo, mas está ali. Você quer ver um milagre de Deus? Está ali. Você quer ver um milagre da graça, da glória, da justiça, da ação divina? Está ali. E, queridos, nós ficamos buscando o milagre de Deus, o milagre de Deus está em nós, somos nós mesmos. Os sermos tirados das trevas para a gloriosa luz do Senhor é o grande milagre de Deus. Ele é o próprio milagre na nossa vida. Pedro diz na sua primeira carta que o Espírito glorioso do Senhor repousa sobre nós. Isso é milagre, porque nós estávamos perdidos com o mundo, estávamos condenados ao inferno, mas Ele nos trouxe para a sua luz, Ele nos atraiu pelo seu amor a si mesmo, e Ele conclama a cada um de nós hoje, como fez com Israel: desperta, desperta, desperta e reveste-se da sua fortaleza. A nossa fortaleza é o Senhor. Nós cantávamos alguns anos atrás: a nossa força é o Senhor, a nossa força é o Senhor. Eu não lembro agora da letra, fugiu. Só me veio a canção: a alegria do Senhor, a nossa força é. Você me fala, é isso, né? E nós cantávamos, e aquilo era uma festa, era uma alegria, mas nós esquecemos isso. Hoje a nossa força é o saldo do banco, hoje a nossa força é o carro que nós encostamos na porta da igreja, a nossa força é a casa em que moramos, a nossa força é o bairro no qual vivemos, a nossa força, e eu posso ficar aqui uma semana citando o que podem ser as nossas maneiras de pensar em força. A força é o Senhor, a força é a glória de Deus em nós, é o poder criador do universo, é o Deus que arrebata da morte aqueles que já estavam mortos e os traz para a vida. Jeová chama cada um de nós para despertarmos. Já não há mais jugo de cativeiro, mas ainda há acomodação. E quando os irmãos me trouxeram, através do seu pastor, o tema e o texto, imediatamente eu me reportei a Efésios, quando Paulo olha para a igreja e diz a ela: desperta, igreja, você que está dormindo, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai te esclarecer. Olha para a luz, sai da sombra, vem para a luz, porque vocês não foram salvos para ficar na sombra. Venham para a luz. Olhem para aquele que é a sua luz, e ele esclarecerá a mente de vocês, e vocês serão redirecionados ao altar do Altíssimo, para onde estão caminhando passo a passo até que venha o Rei. Sabe, queridos, esses dois textos, tanto de Paulo aos Efésios, quanto de Pedro, e também agora o terceiro, que foi o primeiro que mencionei, de Isaías 52, me reportam a um profeta, Joel. E se você puder, Eu não pedi para você abrir a Bíblia no texto de Isaías, porque esse nós já temos colocado tantas vezes na tela, mas se você puder abrir a sua Bíblia em Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, verso 28, diz o profeta: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Qual é a palavra de Joel aqui? Qual é o contexto da palavra de Joel? Qual é o foco de Joel? Joel estava anunciando a descida do Espírito Santo, que se cumpriu no livro de Atos, queridos. Depois da morte de Jesus, do sacrifício dele pelo nosso pecado, da sua ressurreição, do retorno ao reino dos céus, Joel fala àquele povo que no futuro experimentaria o derramar da glória do Espírito de Deus sobre eles. E o manifestar do Espírito Santo de Deus seria sobre eles como a razão específica para que eles cumprissem a grande comissão que ainda não lhes era conhecida, mas que viria a ser no ministério de Jesus. Eles não conheciam a grande comissão, só viriam conhecer no ministério de Jesus. Ir por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, batizando todas as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, não somos um povo para ficar dormindo, não somos um povo para ficar acomodado, não somos um povo para ficar subjugado. Estamos libertos pelo sangue de Jesus. O Senhor nos chamou para a luz, Ele nos despertou para nos trazer sonhos novos. Porque quando nós sonhamos, nós estabelecemos novos alvos, novas metas, novos objetivos. Alguns pensam: ah, eu só sonho quando estou dormindo. Desculpa, eu não consigo sonhar quando estou dormindo simplesmente. Eu sonho principalmente quando eu estou acordado. Porque quando eu estou dormindo, eu não controlo, não administro aquilo que eu estou sonhando. Eu sonho com alguém me roubando, eu sonho com um acidente, eu sonho com um monte de coisa. Eu não tenho controle sobre isso, mas quando eu estou acordado, eu posso sonhar com as coisas que o meu Deus tem para mim. Eu posso sonhar com aquilo que a palavra me ensina. Eu posso sonhar com o propósito de Deus para a minha vida. A minha vida tem propósito. Eu não sou um acidente. Eu não sou um acaso da natureza. Ele me resgatou com um propósito: adorá-lo, servi-lo, estabelecer comunhão, exercer discipulado. Há propósito para a minha vida. Eu não posso ficar meramente contemplando aqueles que fazem a obra, deixando que a minha parte fique a descoberto. Eu quero dizer para os irmãos uma coisa, queridos: somos do tamanho dos nossos sonhos. Qual é o seu tamanho? E eu quero te dizer uma outra coisa: os nossos sonhos têm o tamanho do nosso Deus, porque Ele é a nossa referência, Ele é o nosso alvo, Ele é o objeto da nossa devoção, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. É para Ele que caminhamos, Ele nos atrai a Ele. Repito: somos o tamanho dos nossos sonhos, e os nossos sonhos têm o tamanho do nosso Deus. Joel falava do derramamento do Espírito, e o Espírito já foi derramado. Já temos o entendimento dado pelo Espírito Santo acerca das verdades da palavra. Cabe-nos agora, como disse o próprio servo do Senhor, não sermos meros ouvintes que se enganam a si mesmos com falsos discursos, mas fazedores, cumpridores, realizadores do propósito de Deus. Olhar para trás e celebrar 30 anos é uma alegria. Quanta coisa boa aconteceu, quanta coisa ruim também aconteceu, quantas lutas aconteceram, quantas lágrimas foram derramadas, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se chegamos até aqui, é porque somos em Cristo mais que vencedores. Mas Ele não nos chamou para ficarmos olhando para trás. Ele nos chamou para olharmos para frente. Não importa se mais 5, mais 10, mais 20, mais 30, mais 50 anos, mais cedo ou mais tarde o tempo se cumprirá e Ele voltará. Nós estamos estudando o terceiro capítulo da segunda carta de Pedro às quartas-feiras, e ele diz exatamente isso. Alguns homens de vocês: ah, onde é que está o seu Deus? Ele não voltou. Vocês falam tanto disso há tanto tempo e nada aconteceu. Só que a Bíblia diz que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Tempo não existe para o Senhor, queridos. O tempo dele está se cumprindo. E nós estamos aqui com um propósito definido de atrairmos a Jesus quantos puderem ser libertos e salvos do inferno. Quantos puderem ser transformados no caráter, nos seus valores, nos seus ideais, olhando para Jesus. Como diz o hino do cantor cristão: olhando para Jesus, grande autor da salvação. E aquele que escreveu dizia: prossigo, pois avisto soberano galardão. Quem olha para o chão não vê isso, querido. Quem olha para o chão não vê essa verdade, não vê esse sonho se tornando realidade, não sonha esse sonho. E o que nós vamos fazer? Ficar mergulhados nas nossas frustrações e tristezas, decepções e angústias? Não nos faltam decepções, não nos faltam tristezas, e para muitos não faltam sonhos não realizados.
Alguns sonhos são inatingíveis, são mera utopia.
Jeová não nos deu sonhos impossíveis. Eu amo esse termo, Jeová. Eu tenho usado essa expressão ultimamente com muita intensidade. Sabe por quê? Porque para a maioria dos crentes ou dos cristãos, a palavra Deus se tornou tão vulgar, tão banal, tão sem sentido. Deus, qualquer um pode ser Deus. O seu dinheiro pode ser Deus, o seu filho pode ser seu Deus, seu carro, sua casa pode ser seu Deus. Mas Jeová existe um só. Jeová é o eterno, é o soberano. Quantas expressões encontramos na Bíblia fazendo menção a um único Senhor de todas as coisas, um único Criador de todas as coisas. Talvez você pergunte, mas como é que eu vou manter o meu sonho vivo? Como é que eu vou voltar a sonhar? Como é que eu vou despertar? Sabe, queridos, nós precisamos manter a máquina dos sonhos lubrificada. Quem tem automóvel precisa ficar sempre com o olho no painel para ver se a luzinha vermelha do óleo não acende. Se ela acender, tem que encostar rapidinho. Já olhou o óleo do seu coração? Já verificou o nível do óleo do seu coração? O nível do óleo do seu coração estabelece a intensidade e o calor dos seus sonhos. Precisamos manter essa máquina de sonhos lubrificada, esse coração lubrificado. Eu preciso dizer algumas coisas para você. Para manter essa máquina lubrificada, leve sempre na mente e no coração os sonhos de Deus para a sua vida. Nós gostamos de sonhar os nossos sonhos. Ele nos chama para sonharmos os sonhos dele. Foi isso que Joel disse. Foi isso que o profeta Isaías conclamou o povo a celebrar e experimentar uma vez despertado e abraçando e caminhando em direção à sua força. Para sonhar é preciso coragem para recomeçar. Quantas vezes precisamos recomeçar? Eu sei que essa igreja já precisou recomeçar. Betel precisou recomeçar. E o projeto de Deus é sempre nos dar uma nova oportunidade de recomeçar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente erra. Às vezes a gente falha. E Ele sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Se há um traço característico na graça, é a de recomeçar. O Senhor está chamando você a sonhar, mantendo a máquina dos sonhos, que é o seu coração lubrificada, recomeçando, assumindo desafios que vão além dos seus limites, porque sonho que é do nosso tamanho não é sonho. Se eu quiser sonhar, tipo, vou pegar aquela flor, isso não é sonho, eu vou sair daqui e vou pegar aquela flor. Ela está ali pertinho de mim, 1,5 metros no máximo de mim. Tenho que sonhar com alguma coisa que seja muito além da minha capacidade. Porque aí eu vou me esforçar e eu vou confiar naquele que me sustenta, naquele que me renova, naquele que faz comigo o que prometeu a Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Não te assustes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é com você onde quer que você ande. Mas para que você chegue aonde você quer ir, tenha no coração as palavras do livro da lei. Medita nelas dia e noite, para que então você faça conforme a tudo quanto nela está escrito. E Moisés te ensinou, no caso particular de Josué. E aí siga em frente. Siga em frente, porque os obstáculos virão. Mas o nosso Deus é maior do que eles. Por isso eu disse que os nossos sonhos têm o tamanho do nosso Deus, queridos. Sonhar é um risco para a segurança. Um risco tremendo. Mas nós nos acomodamos e nos acovardamos, nos aquartelamos como soldados de Cristo na segurança do nosso quartelzinho. É preciso sair das muralhas, é preciso ir para fora, enfrentar o inimigo olho no olho e dizer para ele: você perdeu, playboy. Quando roubam a gente, não é isso que dizem? Você perdeu, playboy. Pois é, é olhar para o nosso inimigo e dizer: você perdeu, perdeu na cruz, perdeu na vida que foi dada por aqueles que estavam mortos para que voltassem à vida. Perdeu, porque o sangue do justo foi derramado pelos injustos. Sonhar é um risco para a nossa segurança. Sonhar exige suor, disciplina, sacrifício. Ninguém que corra atrás do seu sonho o faz sentado à frente de uma televisão assistindo seu filme favorito. Não, ele arregaça as mangas e vai à luta. Jesus não fez diferente, queridos. O maior sonho do coração de Jesus era ver todos os joelhos se dobrando à presença do Rei Eterno, do Senhor Soberano da Glória. E para isso ele veio e foi para a cruz. Mas sabe o que nós fazemos? O mesmo que os discípulos, logo depois que Jesus enfrentou a fase mais crucial do seu ministério. Quando os discípulos descobriram, entenderam que o reino que Jesus trouxera não levaria Jesus ao trono, mas à cruz, eles saíram de cena. Pedro negou, os outros se esconderam. Depois que Jesus foi morto e enterrado, eles decidiram, um voltar a pescar, outros dois foram para Emaús.
cada um foi para o seu canto, porque o reino que Jesus trouxera para eles não era um reino com um trono, era um reino de cruz. Nós precisamos sair da linha de conforto. Sonhar é ficar de joelhos e pactuar com Deus. Eu preciso ter um pacto com o Senhor, com o soberano, amando-o acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, porque é isso que Ele conclama de mim. Mas eu amo a igreja, eu amo as pessoas, eu amo meu bairro, eu amo meu partido político, eu amo meu carro, eu amo tudo, mas não amo a Jesus.
Jesus disse: se vocês me amarem, vocês cumprirão os meus mandamentos. Os sonhos são sempre maiores do que nós. Eu preciso repetir isso para que você não esqueça. Nós gostamos de pôr o chapéu onde a mão alcança. Eu aprendi que não é assim para quem anda atrás de Jesus. Para quem segue Jesus, nós vamos além da imaginação. Eu tinha um colega no seminário que dizia, quando falávamos de alguma situação difícil, ele falava assim: o possível eu faço agora, o impossível demora um pouquinho, mas eu faço também, porque eu sei quem luta por mim.
Sabedoria pura de um coração cheio de Jesus. O possível eu faço agora, está nas minhas mãos, mas o impossível pertence a Ele. Então eu vou viver também, eu vou realizar também, porque eu sei quem luta por mim. Quando perdemos os sonhos, começamos a morrer, queridos. Israel perdeu o sonho, já estava acomodado à humilhação daquele novo cativeiro. E o profeta levanta em nome do Senhor e diz a eles: acordem! Saiam dessa zona de conforto. Vocês estão acomodados com essa desgraça toda. Olhem para tudo aquilo que Jeová já fez e o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Olhem para Ele.
Mas eles olhavam para si mesmos. Eles olhavam para os seus líderes derrotados. Eles olhavam para o governo opressor. A palavra diz que os que olham para o Senhor, para o Eterno, para o Soberano, jamais serão confundidos ou ficarão confundidos, jamais se decepcionarão. Mas porque não olhamos para Ele, olhamos para nós mesmos e vemos uma vidinha pobre, medíocre, acanhada. Nós precisamos olhar para Ele, porque se nós não olharmos para Ele, nós não poderemos sonhar. Se nós não sonharmos, já estamos morrendo, queridos. Sonhos nos levam a viver corajosamente. Isso tem um nome popular: cristianismo radical. Se você me permitir fazer uma sugestão, leia o livro Contra a Cultura Cristã, de John Stott. O Sermão do Monte Contra a Cultura Cristã, John Stott. Está em catálogo. Custa R$48 na Ultimato, mas R$8 para chegar na sua casa, no seu endereço, no conforto da sua casa. Eu emprestei o meu para um abençoado, o abençoado levou ele embora. Eu não orei para que o Senhor queimasse ele, porque eu sou de Jesus. Mas que deu vontade de Deus, porque como eu gosto daquele livro, eu comprei outro e eu estou relendo o livro. É a terceira vez que eu estou lendo aquele livro. Você vai descobrir o que é ser cristão de verdade. E você vai perceber o quanto nós estamos longe do ideal de Jesus. O cristianismo tem que ser radical, queridos. Não há meio termo. Não há lugar em cima do muro. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. É hora de acordar. O mundo não respeita um cristianismo medíocre. E é por isso que muitos estão desacreditados. Por um cristianismo medíocre de escândalos, de constrangimento, de vergonha, de vexação. Mas quando os homens e mulheres de Deus se levantam em nome do Altíssimo, com a santidade que lhes é particular, porque eles servem a Jeová, o mundo se cala. Satanás treme e bate em retirada, porque ele reconhece que o sangue de Jesus Cristo está derramado sobre nós. E eu pergunto: Satanás tem visto alguma coisa diferente em você? O mundo é a sua casa, os seus parentes, seus colegas de trabalho, seus vizinhos. Você reclama do cachorro do vizinho. Não estou chamando o vizinho de cachorro. Às vezes o vizinho tem um cachorro, você reclama dele. Mas você já foi lá conversar com ele, ele já viu alguma coisa diferente em você? Aquele parente que está sempre te constrangendo já viu algo diferente em você? Cristianismo radical. Repito, o mundo não respeita um cristianismo medíocre. Sonhar é aprender a enfrentar a oposição e superar obstáculos. Quem não está pronto para enfrentar obstáculos, quem não está pronto a enfrentar oposição, não pode sonhar. E não faltarão obstáculos. Mas o Senhor disse: estarei com vocês todos os dias. Vocês nunca estarão sozinhos. Paulo declara na palavra: em Cristo Jesus somos mais que vencedores.
Será que isso é verdade? Tem que ser verdade, querido.
Pode ser
verdade. Não, tem que ser verdade. Eu preciso pagar o preço para que seja verdade. Eu preciso não vender a minha alma porque ela já tem dono, mas eu preciso entregar meu coração, minha mente e tudo o que eu sou para que aquele que é meu dono dirija a minha vida, para que essa seja a minha verdade. Eu preciso me lembrar que há sempre um dia seguinte. Vivemos como se o futuro fosse hoje. Comemos o quanto podemos, porque eu não sei se comerei amanhã. Nos agasalhamos e vestimos com a melhor roupa possível, com o melhor sapato, porque eu não sei se eu terei amanhã, se eu estarei vivo amanhã. Queridos, existe um amanhã para quem serve a Jesus. E esse amanhã está nas mãos dele e é nosso pelo sangue que foi derramado na cruz. Como igreja, precisamos olhar para ele e entender o chamado para a vitória, o chamado para a fortaleza, que é ele mesmo, nos leva a entender e a experimentar o dia de amanhã. Há um dia de amanhã para todos os que creem. Não há para quem está nas trevas, não há para quem está morto no pecado, não há para quem jaz no maligno, mas para quem está na luz, esse dia está chegando. Pedro trabalha a sua segunda carta, particularmente o capítulo 3, focando a volta de Jesus. Jesus está voltando, queridos, e nós estamos fazendo o quê? Estamos sentados confortavelmente, muitas vezes. Estamos assistindo aquilo que se faz acontecer no mundo, enquanto nós devíamos estar batendo porta a porta, conclamando as pessoas a crerem, não nas nossas palavras, mas no nosso jeito de viver. Cristianismo não é religião. Jesus não veio trazer mais uma religião para o mundo. Já tinha religiões demais. A vinda de Jesus inaugurou um novo jeito de viver, uma nova maneira de tratar os problemas, de tratar as lutas, de tratar o próximo, de tratarmos a nós mesmos e de tratarmos o Altíssimo, queridos. Um estilo de vida pautado por valores do reino, sentimentos do reino, ideais do reino, sonhos do reino, o Senhor do reino. E nós precisamos prestar atenção nisso. Sonhar é vencer obstáculos. E lembrar do que Pedro disse ao rei Agripa. Aliás, Festo disse, perdão, ao rei Agripa: não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. O Senhor me deu uma visão, Ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz, e na luz Ele me fez ver o que Ele tem para a minha vida. Então eu não fui, não sou e não serei desobediente à visão celestial que o meu Jesus me deu. Mas existem coisas que matam o sonho, e muitos estão com seus sonhos já cheirando mal, apodrecendo. A complacência mata os sonhos. A complacência é a disposição habitual de corresponder aos desejos dos outros, o gosto dos outros, para não criarmos animosidade. E aí nós nos acomodamos. E Paulo vem e diz: não se conformem com este mundo, mas deixem-se transformar pela renovação de sua mente, para que então experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa complacência tem matado muita gente e muitos sonhos. Se há um outro fator que tem matado os sonhos, é a fadiga. Vivemos uma geração de gente cansada. Não há disposição para fazer certas coisas porque nós estamos cansados. A gente corre a semana inteira. Tem gente que atravessa a cidade de um lado para o outro para estudar, trabalhar, até para visitar parente. Chega fim de semana, está todo mundo quebrado, todo mundo cansado. Não dá. Então, vamos dar um tempo. Vamos fazer uma coisinha uma vez por ano. Querido, Jesus vive conosco 24 horas por dia, de cada dia do ano. Cada segundo na vida, dizia a Rádio Relógio Federal do Rio de Janeiro, e eu aprendi, eu devia ter uns 5 anos, eu já ouvi essa frase: cada segundo na vida é um milagre que não se repete, e o autor desse milagre é o Senhor. Ele é o autor do milagre, e esse milagre não vai se repetir, porque Ele vai fazer um novo milagre, ainda maior, e Ele vai fazer através de nós e em nós. Mas a nossa fadiga não nos permite sair da linha de conforto. Se há um terceiro fator que mata os nossos sonhos, é o medo. O medo do que não nos é conhecido. Queridos, o que nós precisamos saber já nos foi revelado. O que não nos cabe saber está nas mãos de Jesus. Por isso estou seguindo, e alguém se apropriou dessa canção, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Eu cantava isso, era adolescente, eu estou com 57. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Não volto. Por que não voltar? Porque eu tenho uma nova vida, eu tenho um novo futuro, eu tenho sonhos, eu tenho projetos de Deus sobre a minha vida. Eu não vou voltar atrás. Eu sou dele e ele é meu. Então, por causa desse compromisso, eu não posso temer o que me vem pela frente. Está claro em Provérbios
29:18, é que quando não há visão, o povo perece. O texto de Provérbios é: onde não há revelação divina, o povo se desvia. De que tipo de revelação o texto está falando? Dos homens que se levantam para dizer: eis que te digo? Não, daquilo que Jeová já declarou. E eu posso dizer para você uma coisa? Vou quebrar um paradigma. Com toda a liberdade que o pastor me consente, eu não pedi permissão, mas eu acho que ele consente. A Bíblia não é a revelação de Deus. Deus se revelou a nós através da vida, não da Bíblia. A Bíblia é apenas o registro dos atos de Deus. A Bíblia registra todos os atos de Deus desde o princípio dos tempos. Aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele fará. Tudo o que precisamos saber acerca de quem é Deus está na Escritura. Mas ela é apenas um registro dos atos de Deus. Deus se revelou na vida. Quando Ele criou o universo, Ele se revelou. Os céus manifestam a glória de Deus, esse salmista. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite a outra noite, sem palavras. A natureza revela a glória de Deus. Ele se revelou pela criação da vida. Ele é o mentor e o autor da vida. Ele fez isso quando criou a mim e a você na pessoa de Adão e Eva, que eu não considero, como muitos por aí, apenas uma figura de didática. Não foram dois personagens. Eu creio que foram personagens reais, sim. E Deus se revelou a eles no ato de criá-los perfeitos, a sua imagem e semelhança. Aquilo que nós não temos hoje, eles tinham naquele momento. O pecado tirou isso de nós, por causa deles dois. A culpa não é deles, porque nós continuamos pecando. Ele se revela na vida. Você quer uma prova disso? Alguns anos atrás eu conheci um homem. Eu era recém-convertido. E o culto na nossa igreja começava às 7 horas, e aquele homem ia para o fundo da igreja, na rua de trás, e começava a cantar. Era um negão de quase 2 metros de altura, dessa largura. Só para você ter uma ideia do potencial da voz dele, o apelido era Jamelão. Meu pastor Valdemar Zarro, um homem de Deus, um santo homem de Deus, começava a pregar, o Jamelão começava a cantar. E cantava, e cantava, e cantava. O pastor Zarro parava de pregar, terminava a mensagem, o Jamelão ficava quieto. Foram alguns anos ouvindo o Jamelão cantar enquanto a mensagem acontecia. Até que um domingo, sem que ninguém esperasse, o Jamelão não cantou quando o Zarro começou a pregar. E alguns se estranharam. De repente, os diáconos de plantão, à porta da igreja, percebem aquela figura enorme, suja, cheirando mal, cambaleante. Era o Jamelão subindo a rampa da igreja. Quando ele chega à porta da igreja, os diáconos fazem uma blindagem do templo. Não, você não vai entrar, você não vai entrar. E o pastor Zarro, extremamente sensível, ele olhou para a porta, e o nosso templo naquela época já acomodava 5 mil pessoas, nós tínhamos 3.500 membros na igreja naquela época, o templo era muito grande, mas ainda assim o Zarro olhou e viu os diáconos cercando o Jamelão. Ele disse: o que é que vocês estão fazendo aí, irmão fulano? Aí o irmão fulano percebeu e olhou para ele: deixa ele entrar, está cheirando mal, está cheirando mal, deixa ele entrar. Arrumaram um lugarzinho no último banco. As pessoas que estavam ali saíram dele para o Jamelão ficar sozinho, porque ele cheirava mal, bêbado, sujo. E o Jamelão sentou. Houve um momento que ele até tentou cantar, mas o diácono pôs a mão nele, como que diz: cala a boca, rapaz. Pois é, o pastor Zarro voltou a pregar, e ao final o pastor Zarro fez o apelo. E a primeira pessoa que conseguiu chegar lá na frente antes que os diáconos pegassem foi o Jamelão. Eu me lembro como se fosse hoje. Cambaleante, ele chega para o pastor Zarro e disse: pastor, o que o senhor falou é verdade? E o pastor Zarro disse para ele: é verdade, sim. Então eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. O pastor Zarro olhou para ele e disse: você está entendendo o que você está dizendo? Ele disse: estou, eu estou bêbado, mas eu não estou louco. 4 meses depois, o Jamelão foi batizado, queridos. Daquela noite em diante, ele não bebeu mais. Depois de batizado, o Jamelão pediu permissão ao pastor Zarro para falar. E ele foi à frente da igreja e ele disse: há muitos anos eu cantava lá atrás, na rua de trás da igreja, enquanto o pastor Zarro pregava. A partir de hoje, eu vou cantar aqui dentro, e eu vou cantar para Jesus aqui dentro. E o pastor Zarro olhou para ele e disse: você sabe alguma música, sabe algum hino? Ele disse: sei. E o Zarro disse para ele: então canta, Jamelão.
Nenhuma das 3.500 pessoas que estavam ali naquela noite se conteve diante do canto de uma vida transformada. Porque, diferente de outros, um homem teve a sensibilidade de dizer: deixa ele entrar, porque essa mensagem é para ele. Deixa ele entrar. Eu imagino os que saíram do banco quando ele sentou, vendo-o no dia do batismo e depois dele cantando louvor ao Senhor Jesus. A vergonha que sentiram, o constrangimento que sentiram por aquilo que haviam feito no passado. E eu espero que sim, tenham sentido realmente, queridos. A revelação está na vida. Jamelão voltou à vida. Jamelão estava morto. Jamelão voltou à vida. O poder de sonhar e realizar sonhos, queridos, desenvolve a mente e o coração de um campeão em nós. Você entendeu o que eu disse? O poder para voltar a sonhar e realizar sonhos desenvolve a mente de um campeão em nós. Eu citei esse texto, agora eu dou a referência. Romanos 8,37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jamelão morreu, mas eu sei onde ele está. Você sabe para onde vai? Você tem noção da intensidade, do vigor, do poder e da glória da vida que lhe está reservada em Cristo Jesus? Quantos de nós não tem a mente de um vencedor, mas de um fracassado, de um derrotado? Como é comum ouvir nas nossas igrejas pessoas que dizem: isso não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Isso custa muito caro. Entrei no banheiro que os irmãos construíram, lindo, maravilhoso. Quantas igrejas grandes eu pude visitar e não tem um ambiente daqueles, com aquela qualidade, com aquele capricho, com aquele esmero. Há um livro escrito pelo pastor Rick Warren, dos Estados Unidos, Saddleback, na Califórnia, e o livro é Uma Igreja com Propósito. E há uma coisa muito interessante que ele diz: quando uma pessoa visita uma igreja, essa pessoa é extremamente crítica, e essa pessoa olha para tudo. Ela olha para como as pessoas se tratam, ela olha para como as pessoas se portam no ambiente. Ela vai ao banheiro, e o banheiro é o primeiro cartão de visitas de uma igreja. O asseio do banheiro, o primeiro cartão de visitas de uma igreja. Se ele é sujo, isso traça o perfil das pessoas que congregam ali. É muito interessante. Você pode dizer que ele é meio radical, talvez até seja, mas é muito interessante o raciocínio dele. Isso se estende às demais dependências da igreja. Fazer da casa de culto, da casa de celebração, a nossa própria casa, um lugar gostoso, onde não tenhamos o menor constrangimento para celebrar a comunhão, que é a graça do amor em nós. Ah, queridos, nós somos fracassados quando dizemos: não vamos ter dinheiro para construir um banheiro daquele, não vamos ter dinheiro para comprar essas cadeiras, não vamos ter dinheiro para trocar a mesa, não vamos ter dinheiro para tal campanha evangelística. Não... Aliás, há quanto tempo você não vê uma cruzada evangelística, uma conferência evangelística? Acabaram. Há quanto tempo as nossas igrejas não vão mais para a praça fazer cultos ao ar livre? Eu sou velho, queridos, eu tenho 57 anos, eu vivi isso na minha adolescência e na minha juventude. Quantas almas eu vi vir a Cristo num culto ao ar livre? Nossa igreja ficava a 300 e poucos metros da praça principal de nossa cidade, queridos. E nós íamos com o que nós tínhamos, e não era grande coisa, não. Coloque isso há 30 e poucos anos atrás, mais do que isso. Imagine o que nós tínhamos, e a palavra era pregada. E ia para lá um violão, quando muito uma guitarra com um beleng-beleng, que muitas vezes enchia os ouvidos porque o som estava alto demais, mas a mensagem era pregada e as pessoas vinham, e nós fazíamos um arrastão levando todo mundo que estava na praça para a igreja. E quem não se convertera na praça, se convertia na igreja, porque o poder de Jesus chegava àquelas mentes e àqueles corações. Deus precisa fazer isso em nós, despertarmos a fazermos coisas que nós achamos antiquadas, velho. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda os seus métodos. Ele se renova, é claro. Ele se manifesta de formas tremendas e novas, sim. Mas, queridos, nós precisamos parar de pensar que não vai dar certo, porque isso mata os nossos sonhos. Para poder sonhar e realizar sonhos, precisamos viver a vida na medida da lei da fé. Nós vivemos a vida na medida da lei das promessas. Eu dou aula de teologia sistemática, e uma das coisas que eu sempre digo aos meus alunos: não existe promessa sem mandamento. Toda promessa de Deus é precedida de mandamento. Toda a promessa de Deus é precedida de mandamento. Quer a bênção, cumpra o mandamento. Cumprindo o mandamento, Jeová honrará a palavra dele. Se eu não honro, ele não honra. Nós temos um Deus que não volta atrás, que é fiel para cumprir o que prometeu, desde que nós sejamos mansos e humildes para obedecer o que ele mandou. há uma lei sobre nós. Paulo diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei dos homens, da lei que vocês reinterpretaram através da dureza de seus corações e Moisés foi obrigado a modificar. É claro que isso é acréscimo meu, o texto vai até independentemente da lei, nesse momento do verso 21. Mas o texto continua: da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Onde está então o motivo da vanglória, do orgulho, da vaidade? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, no princípio da obediência à fé, no princípio da fé. A fé nos afasta da lei? Não. A fé nos leva a experimentar o poder da lei. Jesus disse: ouviram vocês o que foi dito aos antigos? Pois muito bem, eu digo a vocês. Ele reinterpreta a lei, ele reaplica a lei, ele renova o conceito da lei, para que eles pudessem viver a fé à medida da lei, e a lei na plenitude da fé. Nós não somos mais homens e mulheres de fé, queridos. Quando alguém chega e diz: ah, fui curado de um câncer, a gente é cético. A gente olha para essa pessoa: oh, coitado, vai ter uma metástase logo, logo. É praga isso, meu irmão. Não é descrédito, simplesmente. Você está rodando praga no bendito sujeito, na bendita irmã que está dizendo que foi curada do câncer. Se o Senhor quiser curar, Ele cura. Porque Ele é o Senhor. Não cabe a mim dizer se Ele fez ou não fez. Se vier uma metástase, Ele tem um propósito. A Bíblia diz que há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Ele não permite que nada venha sobre nós sem que haja propósito. Mas nós somos céticos. Nossa fé é limitada porque os nossos olhos podem ver. E há alguns anos adotei o critério de pregar muitas séries de mensagens. E nesses últimos anos eu tenho investido exclusivamente nos livros da Bíblia para pregar as séries de mensagens. Como assim? Nós ficamos quase 2 anos estudando Tiago. Quase 2 anos estudando Tiago no culto da noite de domingo, só Tiago, verso a verso. E agora entramos em Hebreus. 2 semanas já em Hebreus. A Bíblia nos leva à fé, porque ela é a revelação dos atos de Deus que se revelou pela vida. Ela é a transcrição da ação do Deus da vida. E quando eu creio nele, não existe impossível. Esse bairro pode ser o que for, mas ele pode ser alcançado, não para que ele seja de Jesus, mas para que as pessoas que vivam aqui sejam de Jesus. Mas nós precisamos viver a lei da fé. Eu preciso fechar porque o pastor já não fez sinal ainda, mas ele vai fazer sinal para mim dizendo: acabou. Eu preciso lembrar para você 2 verdades que vão tornar o que eu compartilhei ainda há pouco palpável, visível em nossa experiência de vida, de sonhos celebrados, sonhados à luz de um despertamento espiritual, para manter a máquina dos sonhos lubrificada, para desenvolver a mente e o coração de um campeão, viver pela fé. Nós precisamos lembrar que nós somos o maior desafio de Deus na nossa própria vida. Se há um obstáculo para que Jeová faça a sua obra em nós, somos nós mesmos. Não é o sonho de Deus que é o nosso maior obstáculo, não são os problemas, não são as crises, sejam elas políticas, sociais, econômicas, não interessa. Nós somos o nosso maior obstáculo. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versos 13 a 16, diz assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Paulo dizia: você é o maior obstáculo para a ação de Deus na sua vida e através da sua vida na vida dos outros. Então está na hora de tirar o obstáculo do caminho e deixar o Senhor passar. Sabe qual era a música que estava sendo cantada? Eu nunca mais esqueci aquilo. Quando o Jamelão veio à frente na hora do apelo que o pastor Zarro fez, um hino do cantor cristão que a maioria das igrejas nem sabe que ele existe mais, nem lembra. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do seu coração e deixa a luz do céu. Meu irmão, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Mas pastor, eu já saí. Talvez você esteja só na sombra. Deixa a luz raiar.
no esplendor da glória. Se a luz do céu entrar, as dúvidas sairão, os medos cessarão, os sonhos se realizarão, sonhos novos serão concedidos, e a visão de Oséias será mais uma vez verdade na nossa história. Visão e preparo dão autoridade e respeito na vida. O texto de Atos 20, verso 28 diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos colocou. Cuidem de vocês mesmos para que não sejam empecilho, obstáculo ou constrangimento, vergonha ou mau testemunho. Todo mundo deve ter visto nas redes sociais, recebido por WhatsApp aquela frasezinha, né? Que as pessoas não vão ler a Bíblia, vão olhar para você e você será. É verdade, queridos. Talvez você seja a única Bíblia que a maioria das pessoas consiga ler um dia. O que é que estão lendo em você? O que é que estão lendo em mim? Segunda coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção: quem faz a obra nunca será tão eficaz quanto aquele que capacita os chamados para a obra. Ele não só faz a obra, ele mobiliza, ele treina, ele conclama pessoas, ele põe na frente de batalha para que lutem em nome de Jeová. Foi assim que Davi foi à frente do gigante e disse a ele: o Deus de quem você zombou vai fazer você cair. E o gigante riu dele: é tonto, garoto, olha o teu tamanho, olha o meu. Ele tinha nas mãos 5 pedrinhas. O gigante tinha armas enormes, muito bem protegido, e Davi olha para ele e diz: você vai cair em nome de Jeová. Você vai cair em nome do Deus que você zombou. E ele caiu. Algumas semanas atrás, enquanto pregava, eu me lembrei de uma canção também muito antiga. Eu virei o baú hoje, né? Eu estou abrindo meu baú, né? Foi um momento em que Josué está diante de um grande desafio e o povo sem saber o que fazer, e ele consulta o Senhor, ele busca o Senhor, e o Senhor lhe dá a estratégia. A mais louca estratégia, humanamente falando, a mais insana. Eles estavam cercando Jericó, muralhas muito altas, muito grossas, um povo bem armado, e eles, o que eles tinham? Jeová. E Josué manda o povo circundar as muralhas. Quando todos estavam em posição, ele manda: toquem as trombetas, toquem as trombetas. Imagino que alguns olharam para ele e disseram: esse cara está doido, esse cara é louco, que coisa mais... Toquem as trombetas. E eles começam a tocar, ele com certeza diz: mais alto, mais alto, mais alto. E quanto mais alto tocavam, mais confiantes ficavam, e aquelas muralhas vieram ao chão. Eu me lembrei da canção: vem com Josué lutar em Jericó. Lembram disso? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. E vai a canção declarando que vai cair, mas não porque eu posso, não porque eu sei, não porque eu conheço, mas porque aquele que luta por mim já me deu a vitória. Ele designou alguns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, versos 11 e 12. O Senhor está chamando você para a batalha, queridos. É hora de festa? Sim. Mas é hora também de polir as armas, polir a armadura, deixar as lâminas afiadas, enquanto o comandante estabelece a estratégia. Porque a festa está acabando e é hora de voltar à luta. Porque a batalha, uma delas foi ganha, mas a guerra, essa está nas mãos do Senhor, e nós vamos voltar à luta. Jesus pode voltar essa madrugada, queridos. Jesus pode voltar no final da próxima semana. Antes de cair ou não a Dilma, não interessa se ela vai cair, interessa que Jesus vai voltar. Não interessa se o Brasil vai mudar de rumo, se a economia vai prosperar, interessa que Jesus vai voltar. Não interessa se a igreja está lotada, interessa que Jesus vai voltar. Muitas igrejas cheias estão vazias, porque só tem gente com coração no mundo. A palavra diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Sabe qual tem sido a minha oração nesse momento de reconstrução da Betel? Senhor, traz para aqui
povo teu, povo que ame o Senhor, povo que ame a sua obra, povo que ame a sua igreja, povo que tem o coração no reino, não na terra, porque nós não somos daqui. Traz para cá gente que sonhe os teus sonhos, que celebre a tua justiça e que não busca democracia. Nós achamos linda essa palavra. A Bíblia não diz uma vez que Jeová é democrata. A Bíblia diz que Jeová é teocrata. É o governo de Deus sobre o povo que ele separou para ele. E só ele é senhor desse povo. Mais ninguém. Os outros, aqueles que foram ajuntados, eles foram separados para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, professores, mestres, mas com o objetivo de preparar os santos, os salvos, para o ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, aguardando a volta de Jesus. Por isso a Ele toda honra e toda glória. Por isso a Ele a declaração: Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Crente que não ora assim, está com o coração lá fora. Crente que não sonha acordado assim, não está vivendo os sonhos de Deus. Porque o sonho do coração do cristão é: Maranata, vem, Senhor, vem, no teu tempo, na tua hora, mas vem, vem logo, porque eu quero a tua glória, eu quero ver a tua glória. A glória de 30 anos, queridos, está sendo escrita nessa noite, nas celebrações que acontecem ao tempo dessa comemoração. Mas a glória dos próximos anos já está escrita no sangue de Jesus, com o sangue de Jesus, para a glória do Deus eterno, para a salvação dos perdidos, para a transformação dos que creem, para o deixar a morte e vir à vida, a verdadeira vida. Por isso os nossos olhos estão focados nele, por isso nele, por ele e para ele vivemos e nos movemos. E por isso, a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não sei se você vai poder dizer amém a essa oração, porque essa oração tem que ser feita no oculto, no secreto do seu quarto de guerra. Você não entendeu o que eu disse? Então busque na internet, se puder alugue, não baixe porque é pirataria. Alugue o filme Quarto de Guerra. A maioria dos crentes não tem um quarto de guerra. É quarto mesmo, é um cantinho. É um lugarzinho fechado, vazio, onde só a parede, o chão, o teto, a Bíblia e o coração dobrado em cima de dois joelhos clamam pelo poder do Altíssimo. Está na hora de um povo que se chama pelo nome de Jeová se humilhar e orar, arrependendo-se dos seus erros, se convertendo dos seus pecados, para que o Eterno, o Altíssimo, ouça a sua oração, perdoe os seus pecados e sare a sua terra. E essa oração não é coletiva, ela é pessoal, no quarto de guerra de cada um de nós. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça reverentemente diante do Altíssimo, fechando os olhos para que nada roube a sua atenção. Agora, você acha que eu vou falar? Não, é você que vai falar. Depois de tudo que você tem ouvido aqui ao longo de todas as comemorações, você tem algo a dizer a Jeová, ao Altíssimo, ao Deus da sua salvação. Você tem algo para oferecer, para entregar. Tem pecados para confessar. Tem habilidades dadas pelo Espírito Santo para consagrar. Lágrimas para derramar. Declarações de amor para fazer. Então faça. O seu Deus está te ouvindo.